Bom, nós temos o prazer de receber novamente aqui na Band News FM Espírito Santo, doutora Denilton Rampinelli, médico intensivista, que desde o início desta pandemia tem colaborado e muito aqui com as nossas discussões, esclarecimentos de dúvidas do lado da medicina. Tudo bem, doutora Denilton? Bom dia.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá. Um prazer novamente.
Prazer é nosso, doutor. Sempre é um prazer falar com o senhor aqui. Letícia.
Doutor, a gente estava comentando aqui um pouco mais cedo, e principalmente no início dessa semana, né? Diante dessa flexibilização, que tem acontecido nas últimas semanas, o que, que a gente pode fazer para evitar o contágio? É aquela coisa, né? Não tem muito o que fazer, não, porque as pessoas estão indo para as ruas, para os parques, umas por necessidade, porque tem que trabalhar, e outras por simples vontade de dizer, ah, chega, cansei de ficar em casa. Vou na rua, vou fazer o que eu tenho que fazer. Não tem como então, a gente fechar os olhos para isso, né, doutor? O que, que a gente pode fazer para amenizar um pouquinho?
Então, Letícia, esse é um momento crucial, porque assim, a gente entende a necessidade de muitos, né, do retorno às atividades laborais, a economia, muita gente dependendo do comércio, muita gente que realmente acabou quebrando durante essa quarentena. Eu mesmo, como sempre, fui um defensor ferrenho do momento de fechar mesmo, de manter o isolamento, só que a gente, nesse momento, tem uma certa segurança para poder voltar a conviver em comunidade. Porém, cada um de nós tem que ter a consciência, né, de que alguns comportamentos nossos têm que mudar de forma brutal. Então, assim, eu dou um exemplo meu, essa semana eu estava comentando com os colegas. Eu, depois de 4 meses, eu fui ao supermercado no domingo, minha esposa pediu, e aí eu lá estava escolhendo, ela pediu para escolher as cabeças de alho, e eu fiquei aguardando uma outra pessoa que estava lá naquele balcão escolhendo, e falei, vou só depois que esvaziar. E na hora que eu entrei, veio mais 2, 3 pessoas, quase batendo braço com braço, eu falei, gente, esse tipo de atitude são coisas que tem que mudar. Uhum. Então, assim, a gente tem que ter uma maturidade muito grande para entender que flexibilização é uma coisa e liberação de tudo é outra. Nós estamos vivendo um momento de quê? De flexibilização. Então, poder ir no parque, beleza, mas a gente manter a distância, não ter contato físico, continuar utilizando máscara, álcool e gel, isso tudo vai ter que permanecer e a gente não sabe por quanto tempo. Pode ser que a gente conviva com esse tipo de comportamento durante muito tempo ainda. Então, é isso que a população tem que ter noção. Não é porque flexibilizou, não é porque shopping está funcionando, alguns restaurantes, parque aberto, e a pandemia acabou. Não é isso. A gente tem que mudar o nosso comportamento para a gente poder usufruir desse benefício nesse momento. Porque se a gente não fizer dessa forma, a gente vai ter que dar um passo atrás e fechar novamente.
Doutor, eu vi recentemente uma infectologista, colega do senhor, em termos de estudos, e ela estava falando algo que eu achei bem apropriado para esse momento que a gente está vivendo. Ela falou, olha gente, ela estava falando a respeito da situação vivida pelo Rio de Janeiro, porque o Rio, até porque lá também os dados apontam para uma redução de casos, de mortes, tem gente que está discutindo tal, mas pelo menos são os dados que nós temos, então há uma liberalização das atividades maior do que em outros estados, inclusive. Aí ela estava falando sobre o Rio, ela falou, gente, olha só, como agora virou uma coisa impossível de se conter, as imagens mostradas enquanto ela falava eram as de uma rua comercial, de um subúrbio do Rio de Janeiro, lotada, tal, as pessoas com máscara, mas muitas delas usando máscara errado, tal. Ela falou o seguinte, o que eu recomendaria para todo mundo é algo que a gente recomendou lá no início, as pessoas começaram a praticar isso até de uma forma neurótica, o que era muito bom, mas que de certa forma foi deixado em segundo plano com a utilização da máscara. E ela falou, prestem muita atenção na limpeza das mãos. Lavar as mãos, e é isso que eu queria perguntar para o senhor, lavar as mãos é mais importante ainda do que o uso da máscara. A gente não está descartando o uso da máscara, mas é que muita gente, ao usar a máscara, meio que relevou a limpeza e higienização das mãos. É isso mesmo, doutor?
É, sem sombra de dúvida, Cacá. A lavagem das mãos é uma coisa que a gente já conhece dentro da medicina como o maior fator para diminuição de infecção dentro de ambiente hospitalar, dentro de UTI, inclusive em quadros de pandemia. A mão, a gente sempre leva ela ao rosto. Então, o uso da máscara, eu não sei se vocês se lembram, logo no início, antes de se tornar obrigatório, existia uma discussão muito grande, era melhor usar máscara ou não. Por quê? Para quem não é profissional, para quem não está acostumado a utilizar máscara, quando você coloca esse objeto, né, na frente do seu rosto, você leva a sua mão na máscara muito mais vezes do que você levaria a mão no rosto normalmente sem a máscara. A máscara, por ser aquele anteparo inicial de gotículas, né, quando uma pessoa está falando, aquelas gotículas contaminadas, possivelmente contaminadas, né, de outras pessoas, vão ficar ali na frente da máscara. Então, cada vez que você bota a sua mão para ajeitar a máscara na frente da máscara, consequentemente, sua mão vai estar contaminada. E aí você cumprimenta alguém, você passa a mão num corrimão, segura no ônibus, encosta na cadeira e vai disseminando esse vírus que está ali nessas gotículas. Então, sem sombra de dúvidas, a mudança de comportamento da lavagem das mãos de forma exaustiva várias vezes por dia, sem sombra de dúvida, é um grande hábito a ser incorporado na nossa sociedade.
Doutor, eu tenho uma dúvida aqui com o senhor, inclusive já teve ouvinte que participou um pouco mais cedo, tenho a minha dúvida também, porque é o seguinte, né, um dia desses eu e Cacá, a gente estava comentando aqui, eu falei assim, Cacá, você acha que você está com um sintoma de Covid? Ele falou, todo dia. Eu falei, eu também.
Eu acordei ontem de madrugada com a plena certeza de que eu estava com Covid.
Porque assim, é uma coisa natural, desde que eu me entenda por gente, trabalho com rádio, então volta e meia, né, a garganta, ela sofre um baque mesmo. A gente trabalha no estúdio extremamente gelado, fala muito. Esse tempo aqui, semana passada, acabou de poucos metros, saí do carro para entrar no estúdio, peguei aquela garoinha, a garganta começa a arranhar. Então, cataflã é uma coisa que sempre tenho comigo, um antigripal também. E aí eu gostaria de saber do senhor, porque teve uma participação de uma ouvinte aqui, ela falou, olha, eu não tive sintomas severos, quem é o nome dela? A Alice, eu não tive sintomas severos, tomei um paracetamol 750 e passou. E a minha pergunta é o seguinte, né? Acredito que muitas pessoas, quando tem, tirando a febre, que a febre já preocupa muito mais, agora uma coriza, uma dor na garganta, aquela garganta meio
arranhando.
Tem gente que tem tosse, mas é uma tosse até mesmo provocada por outros problemas, sem ser pulmonares, é uma tosse por refluxo, é uma tosse por ansiedade. Elas acabam se automedicando com esses medicamentos que naturalmente nós encontramos nas gôndolas de supermercados. Ele pode até curar daquele momento, mas ele não cria anticorpos, acredito, contra o coronavírus, não é isso?
Então, vamos lá. Todos esses remédios, Letícia, que a gente utiliza para os quadros gripais comuns, são remédios que a gente chama de sintomáticos. É o quê? Para diminuir o sintoma. Então, se você está com febre, você vai tomar paracetamol de pirona para tirar a febre. Se você está com dor no corpo, você toma paracetamol de pirona para tirar a dor no corpo. Se você está com coriza, você toma algum desses descongestionantes que tem em várias gôndolas aí das farmácias, em outros locais. Então, são remédios sintomáticos. Para qualquer doença viral, seja gripais, seja dengue, não tem um remédio efetivamente que vá lá e mata o vírus, ou cria uma imunidade para o vírus. Ele só vai fazer o quê? O remédio vai dar o conforto, vai diminuir os sintomas, enquanto o seu organismo começa a criar esses anticorpos. Então, você precisa ser exposto ao vírus, e aí depois seu organismo vai criar esses anticorpos, para uma segunda ou terceira exposição você não adquirir a doença. E aí qual é o tratamento? É o quê? Dar suporte. O que é suporte? É dar repouso ao seu organismo, hidratar de forma adequada, se alimentar de forma adequada, para esperar o seu próprio organismo criar esses anticorpos e combater esse vírus. O que acontece? Nesse momento agora, realmente, é uma coisa preocupante, porque qualquer gripe, qualquer dor na garganta, pode sim ser um sintoma de Covid. Então, assim, o que eu oriento? Se você tem esses sintomas, já sentiu esses sintomas antes, é um paciente que tem uma rinite alérgica, é um paciente que tem refluxo, que de vez em quando tem um pouco de tosse, observa o padrão do seu sintoma. Se é o mesmo padrão, igual de formas anteriores, beleza. Se você está sentindo alguma coisa diferente, na dúvida, já procura o seu médico para tentar orientar.
E qual é a característica?
Só para finalizar, Letícia, o mais importante é o seguinte, qualquer tosse em momento de pandemia, qualquer arranho na garganta, pode ser realmente o coronavírus. Mesmo que não desenvolva febre ou um quadro mais grave, é importante a gente, quem estiver sentindo isso, incorporar que pode ser coronavírus e se manter o quê? Com máscara, manter a higienização das mãos e evitar o contato com o próximo.
Qual é a característica mais forte assim, de uma tosse que um paciente de coronavírus, depois de ter ter testado positivo para a doença, ele apresenta? É uma tosse seca, uma tosse que vem com aquele pouco de secreção, vem com um pouco de catarro?
Então, Letícia, a tosse não é uma... Ela está presente, sim, nos sintomas do Covid, mas não é uma coisa que a gente observa de forma bastante comum. Então, o maior sintoma, e principalmente no Brasil aconteceu, foi a anosmia ou hiposmia, que é o quê? A diminuição da sensação do cheiro, né? Você perde essa sensação. Isso foi muito frequente e foi muito bem descrito. A tosse, quando aparece, é uma tosse seca, é uma tosse irritativa, não é aquela tosse carregada, tipo da sinusite, que vem aquele catarro verde, escorre, não. É um quadro mais brando. Tanto é que esses pacientes, quando vão para a UTI, na fase inicial, quando estão respirando por aparelho e tudo, não tem secreção. É um quadro respiratório que a gente chama seco, não tem muita secreção. Então, é um padrão mais de tosse seca. Mas não dá para a gente, de forma assertiva, falar quando é tosse seca e Covid, quando é tosse secretiva, não é. Não dá para falar. É um padrão que se observa.
Doutor, eu ia citar aqui um texto que acabou de ser publicado pela BBC. Uhum. E, de certa forma, esse texto, ele confirma alguns estudos que foram divulgados na semana passada pela Fundação Oswaldo Cruz. Eu vou ler porque eu acho que é importante. Esse texto diz o seguinte, olha, uma análise feita por pesquisadores do King's College de Londres identificou 6 tipos, entre aspas, de Covid-19, cada um caracterizado por um conjunto específico de sintomas. A gravidade da doença e a necessidade de auxílio respiratório em caso de hospitalização variam conforme o tipo de vírus, segundo os cientistas. Aí tem um deles aqui que diz o seguinte: essas descobertas têm implicações importantes para o atendimento e o monitoramento das pessoas mais vulneráveis à forma mais grave da Covid-19. Eu estou lendo isso aqui, doutor, para comentar com o senhor o seguinte. Aparentemente, e eu não sei se a gente pode definir dessa forma, mas esses estudos, eles apontam na direção de 6 tipos mesmo, como se nós tivéssemos 6 vírus que são parentes, mas que se diferenciam, e por isso, em algumas pessoas a reação é mais pesada, em outras é mais leve, em alguns casos, como o senhor disse, em algumas regiões, como o Brasil, que o senhor está citando, a característica do vírus é principalmente, ou mais comumente, de você perder paladar, perder olfato, é por conta dessas variações, não é isso?
Então, vamos lá, Cacá. O que acontece? Toda vez que você é exposto a um vírus, a gente não sabe ao exato como cada organismo vai reagir. Então, se você pegar o mesmo vírus, identicamente igual, geneticamente, e expor a 2 pessoas diferentes, as respostas clínicas, ou seja, o quadro clínico pode ser diferente. E na maioria das vezes é. Por quê? Vai depender de como o seu organismo responde, né, qual o processo inflamatório que ele vai causar para esses vírus. Está sendo realmente discutido se o coronavírus já existe algum subtipo de vírus. Por exemplo, a dengue, a gente sabe que tem 4 tipos de dengue. Então, por isso que as pessoas podem ter dengue mais de uma vez. Não é porque ela se infectou pelo mesmo vírus, é porque ela se infectou por um outro tipo de vírus. Porque se fosse pelo mesmo, ela teria imunidade. Então, é uma coisa que nas últimas semanas está sendo bastante discutido, se a questão de reinfecção ou não, se existe realmente um subtipo de coronavírus diferente, se eles causam um quadro clínico diferente, mas ainda nada de forma muito robusta. Você está me falando dessa reportagem agora da BBC, mas eu ainda não hoje, confesso que hoje eu não consegui abrir ainda o computador.
É normal, né?
Nada de artigo, mas realmente é uma coisa que está sendo discutida. Uhum. A gente não tem uma certeza sobre isso ainda.
Tá certo.
Agora, uma última pergunta, doutor. Tem muitas pessoas procurando fazer testes para identificar se já pegou o coronavírus de alguma forma, se já tem anticorpos, né? Uhum. Se pegou, se foi assintomático, que se já, vamos supor, entre aspas, está livre da doença. Essas pessoas que deram um positivo, ou seja, pegaram anticorpos, elas, de alguma forma, elas transmitem para outras pessoas do seu convívio familiar?
Então, Letícia, isso é uma pergunta bem interessante, porque assim, depende da fase. Vamos lá, se você está numa fase bem recente, e que na hora que você testa, você tem um IgM positivo, existe 2 tipos de anticorpos, né? É o IgG e o IgM. O IgG é um anticorpo de memória, que a gente chama. Então, você vai ter ele, porque você já teve há muito tempo, exposto ao vírus, e hoje você olha para, quando você vê o IgG positivo, você fala, opa, tenho memória, tenho um anticorpo de memória, então, teoricamente, estarei protegido. O IgM é um anticorpo de fase aguda. Então, tecnicamente, a gente vai pensar que essa pessoa ou acabou de, né, de ter essa doença ou ainda está em atividade. Então, qual é a dica que fica? Se você está com IgM positivo, procure um médico, né, faça uma consulta, porque o médico vai conseguir interpretar melhor se você pode ou não estar numa fase ainda de contágio, né, ou seja, pode estar contaminando outras pessoas. Se só o IgG estiver positivo, IgM negativo, significa que você passou em algum momento por essa doença, desenvolveu ou não sintomas, e hoje você tem esse anticorpo de memória. E teoricamente, aí por que eu falo teoricamente? Porque está essa loucura aí nas últimas semanas sobre essa questão de imunidade, se dá para confirmar que se a gente tem uma imunidade, passaporte imune mesmo ou não. É uma coisa que eu acho que nas próximas semanas vai ser bastante discutido. Ontem mesmo, numa revista de forte peso, que é a New England, saiu um editorial justamente perguntando sobre isso. Será que os pacientes que têm IgG, eles permanecem com esse IgG alto, dando uma imunidade a longo prazo, ou depois de um tempo, quando você mede, esse IgG vai estar baixo e não confere mais imunidade? É uma coisa ainda que está meio nebulosa para a gente.
Só para a gente concluir então, doutor, em relação a essa imunidade, o que está acontecendo nessa discussão, está acontecendo muito o caso de pessoas que já testaram positivo para Covid e hoje, quando faz o teste para saber se desenvolveram os anticorpos, esse teste aponta que a pessoa não tem anticorpos. Ou seja, fica ali pairando uma dúvida se aquele teste anterior estava correto ou não. Mas é porque me parece, e é isso que o senhor está falando, que não há uma certeza sobre esse desenvolvimento de anticorpos e principalmente quanto tempo esses anticorpos permanecem no corpo, não é isso?
Isso mesmo, Cacá. A gente ainda não tem essa certeza. E além dessa certeza, a gente não tem o seguinte. Se, estando presente o IgG, a gente garante que ele vai estar imune. E ao contrário também, se o IgG estiver muito baixo, se mesmo ele baixo, ele garante a imunidade. Então, são coisas que realmente nessa última semana, só essa semana, tanto no JAMA quanto no New England, saíram publicações falando sobre isso. Então, é uma coisa que, além da vacina, né, que talvez seja a coisa que mais esteja em vigência agora, os estudos, essa questão da imunidade nas últimas semanas realmente está uma frenese de publicação para a gente tentar entender de forma mais adequada isso. Então, o que fica é o seguinte, mesmo a gente reabrindo, tendo uma flexibilização, é preciso muita cautela, é preciso cuidado, é preciso de álcool gel, lavagem das mãos, uso de máscara sempre e distanciamento social. A gente está tendo a benesse, né, o benefício de não estar mais isolado, poder ir ao supermercado, poder ir ao shopping, mas com responsabilidade, senão tudo pode voltar.
Maravilha, então, doutor. Tem algumas perguntas aqui que ficaram para trás, mas a gente deixa para outra oportunidade. Agradeço mais uma vez a participação do senhor aqui em colaborar com a gente, a medicina colaborando com a gente e com os nossos ouvintes também. Um ótimo dia, doutora Denilton. Denilton Rampinelli, médico intensivista.
Obrigado, bom dia, Cacá e Letícia, e até uma próxima.
Até uma próxima.